ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017. Foliões podem pular sem medo de amarelar, pelo menos nas áreas urbanas, é o que garante o secretário de Saúde de Minas Gerais. Desfile de resistência, escolas de samba e blocos caricatos mantiveram vivo o carnaval da cidade em tempos de festa morna em Belo Horizonte. E mais, Pimentel tem bens bloqueados, Serra pede demissão e Alexandre de Moraes tem posse agendada. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Encontro estadual do SUS discute epidemia de febre amarela e outros desafios para a rede no estado. A repórter Soraya Fidelis acompanha o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, em tempos de vacas magras, né, com os focos no vermelho e de surtos de epidemia, como casos de febre amarela, com registros, inclusive, de morte, né, em vários municípios mineiros, e de malária também na cidade histórica de Diamantina, o governo de Minas e a Secretaria Estadual de Saúde convidaram, Vinícius, os prefeitos e gestores de saúde, alguns, inclusive, em primeiro mandato, e todos eles vão ter que elaborar o Plano Municipal de Saúde ainda este ano para apresentar as diretrizes e políticas do Sistema Estadual de Saúde. Os gestores e prefeitos praticamente lotaram o auditório do Palácio das Artes, aqui na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira, para conhecer, então, Vinícius, a complexidade do cenário epidemiológico do estado, onde 78% dos 853 municípios mineiros têm mais de 20 mil habitantes. Esse cenário, Vinícius, foi apresentado agora há pouco aqui numa palestra que está prestes a terminar. Há enormes desafios a reverter, indicadores como o de mortalidade infantil, que ainda está acima de 10%, e que em 28 unidades regionais de saúde ultrapassa 20%, devido à ausência de pré-natal, e ainda há outros desafios apresentados aqui para esses gestores e prefeitos, Vinícius, como o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que tem aumentado principalmente em gestantes e que origina a sífilis congênita. Quanto aos surtos de febre amarela, Vinícius, às vésperas do carnaval, onde vão ocorrer grandes aglomerações em áreas urbanas, não há motivos para preocupar. É que o pico da doença já passou, segundo informou o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Gustavo Souza Cruz, que esteve presente aqui pela manhã neste evento.
O pico do nosso surto passou, se deu entre 8 e 14 de janeiro. De lá para cá, a ocorrência de casos suspeitos declinou de forma muito substancial. Continuamos com o nosso processo, com os registros, acompanhando as citações e as notificações dos casos de episotia. É a ocorrência de primata não humano morto, macaco morto, para ser mais específico. Onde ocorre, a gente raio de proteção e promove uma vacinação intensiva nesse raio que é prioritário.
Vinícius, agora há pouco eu escutando aqui a palestra, ouvi da palestrante que descreve então para os prefeitos e secretários aqui municipais de saúde sobre esse cenário epidemiológico no estado, que amanhã vai chegar aqui em Minas Gerais 1 milhão de doses de vacina contra a febre amarela. Agora, sobre o repasse de recursos municipais, o secretário Sávio Souza Cruz disse que o governador Pimentel assumiu o governo de Minas com um furo de 1,5 bilhão de reais. Esse percentual, aí esse valor, já está ultrapassado, subiu inclusive. E é esse encolhimento de recursos que afeta toda a rede do SUS, o Sistema Único de Saúde, como afirma o primeiro secretário do COSENS, Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, Eduardo Luiz da Silva.
Toda a rede SUS ela é afetada quando ela é desfinanciada. Não só a atenção primária, como a hospitalar, como, enfim, toda a rede. E o esforço que tem que ser feito é para que se mantenha a regularidade desse pagamento.
Vinícius, só para lembrar que o SUS, né, ele envolve os três entes de governo, né? Tem que ter verbas vindo dos prefeitos, né, do governo municipal, do governo estadual e também do governo federal. E, Vinícius, para terminar, este encontro estadual sobre o Sistema Estadual de Saúde de Minas, ele prossegue agora à tarde, ele vai ser retomado às 2 e vai até às 5 da tarde, com um debate agora sobre organização assistencial do SUS e planejamento em saúde. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. O Parque das Mangabeiras vai ficar fechado por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela Prefeitura de BH após acatar uma recomendação de nota técnica emitida pela Gerência de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde para evitar o risco de contágio de visitantes pela febre amarela. A nota aponta que foram verificadas mortes atípicas de primatas no parque, o que, em conjunto com outras ocorrências na cidade, torna não recomendável o afluxo de milhares de pessoas ao local. Anteontem, foi suspensa a realização do Festival Carnavalha no parque, atendendo a uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. 9.679 casos prováveis de dengue já foram registrados até agora em 2017, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Até o momento, não há óbitos por dengue confirmados. Em relação à febre chikungunya, Minas registra 828 casos prováveis da doença, enquanto em relação à febre pelo Zika vírus, são 152 casos prováveis no estado em 2017. Até agora, foram confirmados 19 casos de recém-nascidos com infecção causadas por doenças que podem provocar microcefalia.
Por dentro da UFMG.
Estudantes convocados na segunda chamada da lista de espera do SISU, Sistema de Seleção Unificada, para a UFMG, já podem fazer o registro acadêmico online a partir de hoje e até às 3 da tarde do dia 3 de março. No site do SISU da UFMG, os estudantes encontram a relação dos candidatos que devem antecipar sua entrada do segundo para o primeiro semestre. As informações estão lá em www.ufmg.br/SISU. E quem ainda não foi convocado pela lista de espera do SISU na UFMG já pode conferir sua classificação e posição de excedente após confirmação de interesse em participar do processo. As consultas devem ser feitas na página do SISU, na UFMG, www.ufmg.br/SISU. Lá, ele deve digitar seu número de inscrição e CPF para verificar sua colocação. O candidato deve acompanhar diariamente as eventuais chamadas, já que a UFMG não envia mensagem eletrônica nem faz qualquer tipo de comunicação direta com os estudantes. Mais informações pelo e-mail duvidaregistro@drca.ufmg.br.
Imposto de renda.
Já está disponível no site da Receita Federal o programa gerador da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017. O contribuinte pode baixar o programa para preparar a declaração, que poderá ser enviada a partir do dia 2 de março. O prazo vai até às 23h59 do dia 28 de abril. Depois desse período, o contribuinte pode pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. A Receita Federal espera receber neste ano 28 milhões e 300 mil declarações, número 1,2% acima do recebido no ano passado. A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 ou quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. O programa está disponível para download no site receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
Câmeras da BH Trans mostram trânsito intenso na Avenida Amazonas, no cruzamento com contorno no sentido centro de Belo Horizonte. Nossa Senhora do Carmo com trânsito carregado no sentido centro, desde a Uruguai até a Avenida do Contorno. Quem passa pela Contorno no cruzamento com a Rádio Gabalha vai encontrar trânsito intenso nos dois sentidos. E atenção para a interdição no centro de Belo Horizonte devido ao desfile do bloco Roda de Timbal a partir das 7 horas da noite. A concentração vai ser na Afonso Pena, entre a Avenida Brasil e Rua dos Timbiras. Uma série de desvios serão realizados. Agentes da BH Trans estarão lá para orientar os motoristas. Lembrando que nas áreas onde o bloco passar, não será permitido parar e estacionar veículos. A estimativa, segundo os organizadores, é de um público de 10 mil pessoas. Meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, bens do governador Fernando Pimentel são bloqueados pela Justiça.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Internacional.
O Conselho Nacional Eleitoral do Equador anunciou oficialmente que o país terá segundo turno nas eleições presidenciais no próximo dia 2 de abril. O anúncio foi feito em rede nacional de televisão devido à tensão vivida no país desde o último domingo. O candidato do governo de esquerda, Lenin Moreno, vai disputar o segundo turno com o candidato opositor de direita, Guilherme Lasso. No país é possível vencer no primeiro turno com 40% dos votos, desde que haja uma diferença de 10 pontos sobre o segundo colocado. Lenin ficou com 39,3%, a apenas 0,7 pontos de levar o pleito em primeiro turno.
Política.
Alexandre de Moraes vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de março. Ontem, a nomeação feita por Michel Temer foi publicada no Diário Oficial da União, em edição extra. No Supremo Tribunal Federal, Moraes, de 49 anos, vai ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki, morto no mês passado em acidente aéreo. Ele vai herdar cerca de 7.500 processos. Moraes foi aprovado pelo plenário do Senado na manhã de ontem por 55 votos a 13. Está no Diário Oficial da União de hoje a exoneração do ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB. Ele pediu demissão na noite de ontem ao presidente Michel Temer, alegando problemas de saúde. Serra esteve no Palácio Planalto para entregar seu pedido de exoneração. Ele informou que está passando por tratamentos médicos que o impedem de fazer viagens internacionais necessárias para o cargo. Serra reassume cadeira no Senado, onde tem mandato até 2022. A Justiça de Minas Gerais ordenou o bloqueio de 10 milhões de reais nas contas do governador Fernando Pimentel do PT em um processo que remete a 2004, quando ele era prefeito de Belo Horizonte. A prefeitura de BH teria repassado para a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, um valor de mais de R$8 milhões sem licitação, que foram utilizados para cobrir dívidas da entidade com a própria prefeitura. O dinheiro seria utilizado oficialmente para a implantação do programa Olho Vivo de câmeras de segurança na região central da cidade. Todos negam haver irregularidades no processo.
Gênero e feminismo.
Às vésperas do carnaval, em meio à alegria e descontração da folia belo-horizontina, cresce também os casos de assédio contra as mulheres. Nesse contexto, um grupo de mulheres que são integrantes de diversos blocos de rua do carnaval de BH lançaram nesta semana a campanha anti-assédio Tira a Mão, é hora de dar um basta. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, retoma na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira como o Brasil vendeu a sua maior festa cultural como um consumismo erótico. Mulatas, cartões postais de bunda, etc. Marlise Matos comenta ainda sobre a retomada do carnaval de rua de BH, inclusive com vários blocos carnavalescos de mulheres, e sobre a campanha Tira a Mão, é hora de dar um basta. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. Nós estamos às vésperas do carnaval e vamos conversar hoje sobre o assédio durante esta festa carnavalesca que faz parte da cultura brasileira. Então, Marlise, o carnaval tem essa dimensão histórica, dimensão cultural, e o que que isso tem a ver com o assédio?
Olá, então, Soraya, estamos bem pertinho já do carnaval, já está rolando, né, como todo mundo sabe aí na cidade de BH, esse reavivamento do carnaval de rua, o que é muito bacana, é muito legal, porque é a recuperação, né, de uma forma bem, bem nossa, bem enraizada já no Brasil, da gente ter a possibilidade de se divertir um pouco, sobretudo nesse ano, como a gente já sabe, né, que passou, a gente teve aí tanta dificuldade, o carnaval aí vem como um refresco, né, para dar um pouco de alívio, né, um pouco de, né, reveja um pouco para a vida, que está muito difícil de enfrentar, né, todas essas mudanças que a gente está vivendo. Bom, nós precisamos lembrar aqui, né, que a questão do carnaval sempre foi a maior e a mais importante festa, né, cultural brasileira, né, e a gente sabe que durante muito tempo, isso não é feito hoje, mas durante muitos anos, a própria Embratur, por exemplo, que é a empresa brasileira de turismo, vendia, né, essa imagem das mulheres no carnaval, seminuas, né? A gente sabe que vendia-se postais, né, vendiam-se os postais aí nas bancas de revista, mostrando, né, as mulheres peladas nas praias do Rio de Janeiro, praticamente, né, lá só com a foto, né, do prazer da mulherada. Então, assim, é impressionante ver como a gente vendeu para o mundo exterior, né, para fora do Brasil, essa ideia de um erotismo, né, que o carnaval estimularia, né, então predisporia aí a essa situação de né, mercantilização mesmo, né, de objetificação do corpo da mulher, e ainda muito especificamente da mulher de cor, né, da mulher negra, da mulata. Então, assim, isso é uma questão enraizada, infelizmente, no Brasil, e a gente teve aí que se deparar, né, até hoje tem, né, que se deparar com a necessidade, a urgência, eu diria, de se contrapor, né, de construir um outro discurso que vá, né, em conta corrente aí para tentar desconstruir essa ideia desse canibalismo erótico, né, que era assim que... que alguns antropólogos, né, têm nomeado essa ideia de que as mulheres, né, no Brasil, especialmente na época do carnaval, estão à disposição do prazer sexual masculino, né?
Verdade, Marlise. E em meio a essa alegria, né, e essa leveza necessária, né, como você disse, essa semana um grupo de mulheres, você sabe, né, Marlise, que são integrantes de diversos blocos de rua aqui do Carnaval de Belo Horizonte, lançaram a campanha Tira a Mão, é Hora de Dar um Basta. O objetivo é exatamente combater o assédio durante a folia. Como você acompanhou essa iniciativa dessa campanha Tira a Mão, é Hora de Dar um Basta?
Ah, isso é muito, muito importante a gente ver, né? As próprias meninas, as mulheres que estão se organizando para participar de maneira mais ativa, né? Nós temos vários blocos aí de rua que são constituídos de mulheres, né, tocando os instrumentos, na bateria, né, nos carros de som. Então, assim, tem sido muito, muito bonito observar, né, esse reavivamento com uma participação e um protagonismo feminino muito, muito fortes, né, aqui no Carnaval de Rua de BH. Então, é muito bem-vindo a campanha. Eu acho que a ideia essa que a gente falou na primeira parte, ou seja, tentar desconstruir essa ideia de disponibilidade do corpo feminino durante o carnaval, né, Soraya? Se imaginar que a gente não precisa viver, né, essa experiência da diversão, né, erotizando, né, e violentando, né, e assediando os corpos femininos, que sim, estão nas ruas, às vezes estão de fantasia, às vezes estão mais desnudos mesmo, mas isso não significa que isso é um convite, né, para nenhum homem abusar dessa mulher, né, ser violento com ela, ser agressivo com ela. Então, eu vejo a campanha com muito bons olhos. Ela também é iniciativa das próprias mulheres desses blocos, tem pelo menos 30 blocos aí que estão aderindo de maneira muito clara à campanha. Né, tem um vídeo, um vídeo alegre, se não é pesado, mas a mensagem é essa, assim, a gente está no carnaval, nós mulheres, né, elas estão lá tocando, estão organizando os blocos, né, e elas estão fazendo isso para se divertir, não é para fazer sexo, não é para estar disponível como objeto de satisfação de desejo masculino, né, não é para serem, né, abusadas no sentido de chegar alguém lá e passar a mão, ou falar besteira nos ouvidos, ou puxar pelos cabelos, que infelizmente é dessa forma que começa, né? Então, assim, o Carnaval de Belo Horizonte tem que ser, né, um carnaval para todo mundo se divertir, inclusive as próprias mulheres.
Tomara mesmo, viu, Marlise? Quero desejar um bom carnaval para você e para todos os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, com os quais você volta a falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Um bom carnaval, respeitando as mulheres, todo mundo, meninas e meninos, se respeitem, respeitem a mulherada, para que a gente possa realmente curtir bem o nosso carnaval.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a quarta reportagem da série Carnaval de BH, Para Que Lado o Bloco Vai?, falando sobre escolas de samba e blocos caricatos que resistiram quando a folia da cidade não estava em evidência.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Festival de Verão 2017.
Festival de Verão do UFMG chega ao fim hoje, quando esse filho do bloco carnavalesco afro Angola Janga, a partir das 7 da noite, cuja produção é dedicada ao empoderamento e à visibilidade de populações negras. O show será no Conservatório UFMG. Antes, o Espaço do Conhecimento, à tarde, cedia a última edição da visita guiada Corpo e Percepção Sonora no Espaço. Todas as atividades do Festival de Verão são gratuitas. Quem quiser mais informações sobre locais, horários e a programação completa, é só entrar no www.fmg.br/festivalde-verão.
Carnaval.
Quatro escolas de samba e 10 blocos caricatos prometem cantar a tradição do Carnaval Belo Horizontino na Avenida Afonso Pena na próxima semana. Resistindo a altos e baixos desde que os desfiles começaram na cidade em 1980, grupos de diferentes bairros da capital persistem com determinação e muita paixão ao desafio de se desenvolver ideias, músicas, figurinos e alegorias a cada ano que passa. Em 1980, quando o Carnaval de BH era o segundo mais importante do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro, desfiles chegaram a reunir na Afonso Pena 300 mil foliões. Mas, diante de um histórico de falta de verbas e apoio dos órgãos públicos nos últimos 20 anos, o desejo de superar as dificuldades toma conta dos organizadores. E agora que o Carnaval de BH parece ganhar mais fôlego, a confiança aumenta. No ano passado, escolas e blocos caricatos juntaram cerca de 20 mil pessoas na avenida. Neste ano, com o aumento do público geral do Carnaval para mais de 2 milhões e meio de pessoas, a expectativa da Prefeitura é de que todos os eventos, inclusive os mais tradicionais, ganhem ainda mais visibilidade. É sobre os blocos caricatos e escolas de samba, a reportagem de hoje da série Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai? Com produção de Rafaela Brita.
Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha.
Escolas de samba, blocos caricatos e a famosa corte momesca estão em contagem regressiva para início do carnaval na capital. Este ano, o apoio financeiro da prefeitura às escolas será de R$50 mil e aos blocos caricatos de R$25 mil para cada um. Superando as dificuldades de se montar toda uma estrutura para a festa, organizadores e criadores prometem entregar aos foliões não só alegria, mas a história e a cultura do carnaval belo-horizontino. E que história! Em 1980, quando a festa vivia seu auge, BH contava com dezenas de blocos caricatos e 17 escolas de samba. Na época, tinham agremiações que colocavam mais de 2 mil integrantes na avenida. Mas, em 89, o carnaval da cidade começou a dar seus primeiros sinais de declínio. Em 1990, sem apoio, algumas escolas chegaram a fechar as portas. E entre altos e baixos, mudanças de gestão da prefeitura e da Belotur, cada ano se tornava uma surpresa para os carnavalescos. Foi em 2010 que o movimento de blocos de rua começou a dar seus primeiros passos. Mas a situação das escolas era a mesma. Pouco apoio e pouca visibilidade. Este ano, com a nova gestão da prefeitura, a esperança é que diálogo aumente, mas resquícios de gestões passadas ainda pesam para escolas e blocos caricatos. Na contramão à febre dos bloquinhos, eles tentam se reerguer. Com empréstimos e muita contribuição coletiva, um carnaval à altura de BH.
Alô, atenção! Vila Estrela!
Obrigado, meu Deus! Vila Estrela é a sua felicidade! Vem aqui, vem comigo! Vem comigo!
Parabéns, eterno palhaço! Meu carnaval manda aquele abraço! Seu sorriso a gente nunca esquece! Palmas pro Chacrinha que ele merece!
Alvimar Neri, presidente da Acadêmicos da Vila Estrela, criou o Bloco Caricato em 2011, na comunidade Vila Estrela, no Morro do Papagaio. No entanto, no auge dos carnavais de Belô, a turma já fazia bonito nas festas, sendo reduto de grandes sambistas. Mas assim como muitos outros grupos, a Vila Estrela também sofreu com o abandono do carnaval nos anos 90. Voltou agora, com força total, e já ganhou vários prêmios. Para Alvimar Neri, desejo de mostrar a cultura e as raízes do morro sempre falam mais alto, mesmo diante das dificuldades. Para ele, o crescimento do carnaval é muito bom, mas é preciso que a população reconheça o valor do trabalho das escolas e dos blocos caricatos.
Esse crescimento, na verdade, é um sonho realizado, porque com o crescimento, o Carnaval de Belo Horizonte entra em pauta numa série de discussões. É muito importante ressaltar que é o seguinte, essa questão dos blocos caricatos, que é uma coisa extremamente genuína de Belo Horizonte, e as escolas de samba, isso tem que ser visto como um patrimônio imaterial do Brasil. A gente não está aqui querendo copiar Rio e São Paulo, ou quem é que for. O o samba hoje, ele é um patrimônio brasileiro.
Em 2003, com o carnaval cancelado por conta de enchentes que assolaram a capital, as festas do interior de Minas passaram a ser o destino mais procurado pelos foliões. Nesse tempo, as escolas e blocos caricatos passaram a desfilar fora do centro, na Via 240, na região norte, perdendo o tradicionalismo da Avenida Afonso Pena. 7 anos depois, em 2011, o desfile migrou para o Boulevard Arrudas, na região centro-sul. Essas trocas acabaram prejudicando ainda mais as agremiações, que foram sendo levadas para as áreas periféricas da cidade.
Estrela, sua bandeira, corre nas veias de um campeão.
Nesse mesmo ano de 2011, Madalena Barbosa fundava a escola de samba Estrela do Vale, em parceria com a comunidade do Barreiro, onde mora. Desde então, a presidente da escola tem tido pulso firme para fazer sua festa dar certo. Os gastos chegam a R$150 mil, valor muito abaixo do que a prefeitura vai fornecer. Com sua confecção de roupa e a ajuda da comunidade, Madalena vai levar a cultura e o esforço do morro para a avenida. Segundo ela, mais que uma festa, o carnaval também é um projeto social.
A escola de samba está na comunidade o ano inteiro. O social das escolas, eles não olham hora nenhuma. Estão olhando só o financeiro do carnaval. Envolve o adolescente, ele participa, ele te respeita. A gente indiretamente está tirando eles das ruas. Então, a Belo Tour, ela hoje, a Belo Tour só vê bloco de rua. E o bloco de rua não envolve a população de Belo Horizonte em todo, porque o pessoal de periferias, por exemplo, não vai participar de um bloco de ruas da Savas, que são pessoas de um poder aquisitivo maior. Complicado resistir, mas a gente não é de entregar os pontos, não. A gente está no morro, estamos sim, com muita honra.
Francisco Gonçalves, presidente da Acadêmicos de Venda Nova, começou sua história com o carnaval nos anos 80, mas foi em 2004 que resolveu fundar a nova escola. Desde então, o entusiasmo com o crescimento do carnaval de BH fica cada vez maior. No entanto, para o presidente, essa subvenção de R$50 mil da prefeitura é insuficiente para o tamanho dos gastos. Por ele, a Belo Tour, inclusive, deveria deixar de gerir os desfiles.
Tem que ter uma atenção um pouco maior com as escolas de samba, né, que vem mantendo essa tradição do desfile. As escolas todas poderiam ter suas sedes, né, para poder explorar comercialmente, realizar eventos e até mesmo dar guarita a esses blocos que surgem pela cidade. Na minha opinião, precisa de tirar o carnaval de desfile de escola de samba da Belo Tour. As pessoas que estão lá ainda não têm o tato que precisa de ter, talvez levar para a Fundação Municipal de Cultura ou até mesmo as agremiações assumirem esse evento. Mas eu vejo com uma boa ótica, com trabalho, podemos melhorar essa festa.
Mesmo diante de tantas reclamações por parte dos blocos caricatos e das escolas de samba, a Belo Tour diz que a presença desses grupos no Carnaval de BH é essencial. Para o diretor de eventos da empresa, Gilberto Castro, a relação com os sambistas é de muito respeito, mas entende que com as mudanças de gestão da prefeitura e as expectativas muito concentradas nos bloquinhos de rua, foi de fato difícil dar atenção a todos os lados. Uma reclamação comum foi da demora para a divulgação do edital de participação, mas a Belo Tour garante que tudo tem sido feito com esforço máximo, apesar dos contratempos e falhas.
A gente tem muita ciência dessa importância e muito respeito pela história. Obviamente, né, o Carnaval de Belo Horizonte tomou um porte muito grande e com esse novo fenômeno que são os blocos de rua. E a Belo Tour tenta trabalhar isso da melhor maneira possível. A gente sabe sim dessa falha, sabe que houve, né, que houveram contratempos, mas a gente ainda acredita muito e espera e deseja, né, que haja sim um grande desfile de escola de samba e de blocos caricatos, né.
A Belo Tour promete criar para a próxima folia uma comissão permanente de carnaval para pensar a festa durante todo o ano, repensando os valores e a estrutura da organização. Ainda neste ano, a Afonso Pena vai ganhar estrutura melhor de sonorização e arquibancada. Nesse carnaval, o desfile dos blocos caricatos será na segunda, dia 27, e o das escolas na terça, dia 28. A Acadêmicos de Vila Estrela vai levar para a avenida 250 desfilantes homenageando Chacrinha, o velho guerreiro. Já a Escola de Samba Estrela do Vale vai falar de roleta russa e bacará, famosos jogos de cassino, com a alegria de 420 integrantes. E a Acadêmicos de Venda Nova traz a história de um protetor de animais, Toninho Veterinário, com 700 pessoas e 4 carros alegóricos. Todos cheios de história para contar e cantar o tradicional carnaval de BH. Olá, repórter Rafaela Brita.
Azul e rosa é nosso pavilhão, renda nova minha terra paixão. Sou minha bandeira dos carnavais, sonhos, Toninho Veterinário, o meu estado dos animais.
Mamá na vaca, mamá na vaca, mamá na vaca.
Carnaval de BH.
E o apocalipse do amor arrebatou.
Que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha!
Na reportagem de amanhã da série Carnaval de BH, para que lado o bloco vai? De local de partida a destino de milhares de turistas, as pessoas que estão trocando a folia de cidades tradicionais pela festa na capital mineira. A série tem produção de Rafaela Brita com trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Agora, 1h07, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.